Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, boa tarde, você nosso ouvinte, aluno, né, que está nos acompanhando pelas redes sociais nesse momento, né, essa nossa rádio Uninter, né, falando sempre sobre trânsito e mobilidade. Hoje estou aqui com o nosso coordenador, o professor Gerson, coordenador do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, e é claro, trouxemos aqui também uma pessoa um tanto quanto especial para nós. Além de ser a nossa professora aqui do curso também, eu sou meio suspeito, eu sou fã de falar da professora Luísa Simonelli. Professor Gerson.
Não, boa tarde a todos, então, os nossos ouvintes. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez, né? Nosso programa Uninter em Trânsito, ele roda toda sexta-feira, 14h30, às 15 horas. Então, para os nossos colegas que nos acompanham, por favor, né? Sexta-feira, 14h30, não esqueça o nosso programa. É uma rádio web, então você pode acompanhar tanto no formato internet quanto nas redes sociais, de uma forma geral, e está no Brasil e também no exterior. Então, tem muita gente do exterior nos acompanhando também. Então, hoje temos a satisfação de trazermos a professora Luísa Simonelli, como o professor Valdir também comentou, né, nossa querida amiga, professora, escritora, uma defensora do trânsito, uma mulher que atua na gestão do trânsito, defende o trânsito com unhas e dentes. Isso é fundamental em nosso país, né, com tanta coisa ruim acontecendo. Nós temos aqui uma pessoa que luta e luta muito pelo trânsito, pelos seres humanos, pela igualdade social, enfim, uma pessoa realmente que está de mangas arregaçadas em prol da mobilidade urbana, da gestão do trânsito. E hoje a professora Luísa nos brinda com um papo bem rápido, né, professora? Porque é pouco tempo, mas um tempo que é muito frutífero para nós, que é além desses aspectos, né, que envolvem todo o trânsito, mas principalmente a municipalização do trânsito. Professora Luísa, muito obrigado. E a fala é sua a partir de agora, professora Luísa.
Obrigada, professor Gerson, professor Valdilso, obrigada de me acolher. Eu sempre agradeço muito ao Grupo Uninter, acho sim que é a vanguarda no mundo todo, esse meio de comunicação, a forma com que vocês, o grupo todo, trata essa questão da responsabilidade social. A gente vai falar um pouquinho de municipalização, o porquê que integra o município ao Sistema Nacional de Trânsito, mas é importante a gente ter você, do Brasil todo, que está nos acompanhando, quem está fora do Brasil também, dizer para vocês que esse grupo, ele está aberto, assim, a todas as possibilidades de qualidade de vida, de melhorar a vida do conhecimento, mostrando que a ciência tem muita importância e assim, transforma a vida, conhecimento. Então, a vocês todos do grupo que tiveram essa compreensão há 20, 25 anos atrás, de levar a informação, de levar o conhecimento de todos os modos, facilitando de uma certa maneira, podemos dizer assim, que as pessoas tenham acesso a conhecimento e educação. Professor, então, assim, eu fico muito feliz mais uma vez, agora voltando um pouquinho mais para a nossa área de mobilidade humana, enfim, né, dos modais. Eu fico imaginando, assim, um amigo nosso que está na Feira de Santana, na Bahia, né? Claro. As mesmas questões que aflige quem está lá, aflige quem está, por exemplo, em Bonito, ou melhor, Bonito não, vamos pegar um outro exemplo, talvez, assim, Cuiabá, né? No Mato Grosso, Campo Grande, claro. Quem está em... Enfim, o trânsito é um grande, grande desafio, assim como é o meio ambiente hoje. Em 1997 e também em 98, porque o Código de Trânsito foi editado em 97, em 98 por conta da publicação, que saiu só depois, então, em 1997, o legislador compreendeu que era necessário consagrar um novo modo de pensar trânsito, e lá, então, se deu o advento do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Até então, a gente tinha o Código Nacional de Trânsito, né? Que era um código, assim, do período mais difícil, porque era um período militar, as pessoas não conversavam muito sobre a possibilidade de participação e tudo mais. O Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe muitas coisas, gente, boas, muitas inovações, dentre elas, a possibilidade do município, dos 5.700 municípios do Brasil, se integrarem num único sistema. E isso foi uma sacada muito interessante e muito boa do legislador da época. Por quê? Porque a partir do momento que o Código e a legislação federal trouxe essa determinação, todos os prefeitos de todos os municípios do Paraná têm por obrigação trazer para si a responsabilidade de engenharia, de educação, e de fiscalização. E eu coloco um terceiro item aqui, que é necessário o departamento, o estudo das estatísticas, porque não é que se tomar nenhuma decisão de gestão de trânsito, se você não tem um dado, por exemplo, de um índice de atropelamento num cruzamento. Você só consegue tomar uma providência daquele cruzamento, que é um cruzamento perigoso, de sinalizar melhor, de fazer uma travessia elevada, enfim, se você tem dado que te assegura, você como gestor, e se algum coordenador de educação para o trânsito, de engenharia ou de fiscalização está nos ouvindo agora, você sabe que se você só consegue tomar uma decisão com fundamento a partir do momento que você tem este dado para que você legitime a sua ação. Então, o Código de Trânsito Brasileiro nos trouxe essa possibilidade da decisão tomada por quê? Uma vez que o município se integra ao Sistema Nacional de Trânsito, se municipaliza, traz para si essas responsabilidades nessas quatro áreas, o prefeito, o gestor, o secretário de trânsito, o coordenador, o agente, o guarda municipal, ele tem esta autoridade em gestionar o trânsito, vamos dizer assim, local, e tomando para si todos os problemas locais. Então, foi muito sábio o legislador. Infelizmente, a municipalização do trânsito ainda é uma coisa que assusta um pouco os municípios, professores, professor Gerson e professor Valdir, mas municipalizar o trânsito custa muito. Não, gente, tem vários, nós trabalhamos no curso, eu acredito que alguns dos nossos alunos que estejam nos ouvindo agora já tenham esse conhecimento por conta das nossas aulas, não é custoso, pelo contrário, é uma determinação de norma, inclusive de lei, né? Então, pois não, professor?
Não, agradeço, professora, como a professora bem comentou, né, para muitos municípios, para muitos prefeitos, é algo assim emblemático ainda, né, municipalizar o trânsito. Então, eles preferem, às vezes, contar com uma dupla de policiais militares que atendem duas, três, quatro cidades ao mesmo tempo, que não estão constantemente no município, do que, de repente, apostar num processo de municipalização, onde terão seus agentes próprios de trânsito, onde terão acesso a recursos federais, para desde a sinalização até a própria constituição da sua guarda de trânsito, enfim, da sua jari, mas o caminho das pedras ainda está por ser feito para muitas prefeituras. O professor Valdir também tem acompanhado isso também, né, professor Valdir, sobre essa questão de municipalização, e a gente percebe realmente que talvez tenha que tirar alguns obstáculos, principalmente para os prefeitos municipais desse Brasil gigantesco que nós temos, né, e mostrar para eles que a coisa não é tão ruim assim, muito pelo contrário. Né? Há muitas coisas boas nesse processo de municipalização, e claro que quem ganha no final das contas é o cidadão, né? O cidadão que terá realmente mais segurança, uma sinalização adequada, porque muitas pessoas pensam em trânsito, já pensam na multa, né, professor? Pensam no guarda de trânsito que vai notificar, que vai multar, e não é nada disso, muito pelo contrário. Não. Trânsito é segurança, trânsito é preservar vidas. Professor Valdilson, tem lidado com isso? Professor Valdilson também é um estudioso, é um escritor da área de trânsito, tem lidado também um pouco com isso, e professor Valdilson, como é que o professor Valdilson vê, então, essa questão da municipalização? Se o professor pegar, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba e Curitiba propriamente, como é que o professor vê isso?
Olha, professores, eu entendo assim, feliz do município onde o seu trânsito é municipalizado, onde seu trânsito é organizado. Quando a gente entende essa questão de acidentes, a questão da falta de mobilidade, a gente já esbarra na questão da municipalização do trânsito. Por que você não fez ainda? Ah, mas o outro município fez, custou caro, mas você viu o quanto ele progrediu, quanto ele conseguiu alcançar as metas propostas, quanto ele conseguiu reduzir o número de acidentes, quanto ele conseguiu escoar a produção ou o que ele produz ali dentro do município, aí já começamos a entender o PIB e a mudança, a diferença do que se tem aquele município, né? E é claro, sempre com esse foco na mobilidade. Então, quando a gente entende que um trânsito está municipalizado, ou seja, eu, gestor daquele município, entendi que realmente o trânsito merece um olhar mais atento, eu sei que tudo aí, claro, não a curto prazo, né, professor Luiz Simonelli, que implantar grandes projetos não é a curto prazo. Não. A curto prazo a gente apenas joga, segura aquela fagulhinha ali da fogueira, né? Mas a médio e longo prazo a gente sabe colher os resultados. conta para nós de um dos grandes projetos, professora Luísa Simonelli, nossa primeira dama do trânsito, né, professor Gerson?
Exatamente. Vocês são muito gentis, professores. Eu acho assim, novamente, sabe, professor Valdilson, de novo, quando a gente tem assim, uma onda legal, e eu acho que o Grupo Uninter está nessa onda muito boa, dizendo para o Brasil inteiro, neste momento, que municipalizar, integrar o trânsito ao Sistema Nacional de Trânsito é benéfico, né? Para a sociedade, para a comunidade local, e alguns municípios compreenderam isso, obviamente, há muitos anos, né? Então, vou dar um exemplo assim, que eu tenho muito, muito próximo a mim, que é quando eu tive a oportunidade de estar secretária de trânsito em Curitiba, já o município há muitos anos, já duas décadas já municipalizado, integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, mas assim, quando se é secretário do município, onde se integrou já ao sistema, você tem a possibilidade, então, de, conforme dados que você tem, tomar algumas decisões como nós tomamos, como, por exemplo, a redução de velocidade num quarteirão, ou melhor, em 140 quarteirões da cidade, onde muita gente era atropelada, o índice de pessoas vítimas do trânsito, ou sequelado, ou entrando em óbito mesmo, era muito grande, onde nós instituímos a famosa e polêmica e discutida área calma, né? Mas, assim, obviamente você paga um preço, vamos dizer assim, da impopularidade. O que a gente que milita na área do trânsito acredita, uhum, no bem-estar humano, né? Você, claro, você se torna impopular porque você reduz velocidade daquele cidadão que vai ter que andar 40, 30 por hora e que tem aquele fetiche pelo seu veículo e quer mesmo pegar 100, 120 quilômetros numa reta, numa cidade como Curitiba, né? Então, quando você ou obriga a reduzir velocidade para resguardar a vida de terceiro, ele não gosta. Então, isso é impopular, né? Obviamente que é. Mas, por exemplo, tem outra coisa que o prefeito vai adorar implantar na cidade dele, que está no Código de Trânsito, a Escola Pública de Trânsito, que é assim, um espaço, né? Um espaço de convívio, de aprendizado, um espaço onde as crianças produzem, o taxista pode produzir, o motociclista pode produzir, o motorista do transporte coletivo pode se encontrar com o ciclista. Então, é um espaço assim, que eu recomendo, se aqui alguém desse nosso curso está nos ouvindo, é uma baita política pública, a gente pode ter certeza, nem um pouco impopular, posso dizer para vocês que é um ganho de carinho, um ganho de pessoas, a cidade passa a ser uma referência, né? Outra coisa que eu acho interessante também, professor Valdilson, até para concluir a pergunta que você me disse, o estacionamento regulamentado, muitas vezes, a famosa Zona Azul, que ficou conhecida no Brasil inteiro nos anos 80, né? Quando você municipaliza, integra o seu município ao Sistema Nacional de Trânsito, você pode criar o seu sistema de rotatividade de vaga, tornando os estacionamentos públicos muito mais democráticos mesmo, né? Então, por exemplo, o cidadão tem uma loja de sapato, né? Na frente da loja dele vai ter aquela rotatividade de clientes, por exemplo, e a pessoa que eventualmente estaciona o veículo dela às 9 da manhã e vai tirar às 18, ele deixa de oportunizar que um cliente daquele comércio também circule, possa ter o seu estacionamento, e o município também arrecada. Então, são três exemplos típicos assim, de gestão, de, entre aspas, um poder assim, que a prefeitura e o próprio gestor de trânsito vai ter, a criação da escola de trânsito, a redução de velocidade em polígonos e trechos perigosos, e regulamentar o estacionamento das vias públicas da cidade, principalmente no Anel Central.
E a professora nos disse uma palavra-chave, que é a palavra democratização do espaço público, né, professora? Que eu creio que, como a professora disse, isso às vezes é meio arredio as pessoas, né? Porque todo mundo quer parar. Se puder parar dentro do banco, é melhor, porque daí você fica mais seguro. Se puder parar dentro da farmácia, é melhor ainda. Mas não dá, né? Então a gente tem que respeitar o próximo e todos têm que compartilhar o mesmo espaço. Como não há espaço para todo mundo, temos que compartilhar o espaço com todos. E eu creio que ter o estacionamento rotativo, ter a fiscalização, que também é segurança, porque um agente de trânsito circulando pela rua, ele deveria nos inspirar primeiramente em segurança. Depois, né, aquela preocupação, se eu coloquei o ponto eletrônico, se eu coloquei o STAR, se eu coloquei, se meu carro está com o PVA pago, se não está, mas primeiramente nós deveríamos ter na nossa cultura, ao ver uma pessoa fardada, a sensação de segurança. E isso eu creio que é fundamental, mas a palavra-chave é democratização, e a professora tem atuado muito nessa área, né, professora? no sentido de não só trazer a Via Calma, que foi um desafio, né, junto com o Maurício Fruit, toda essa equipe, né, mas a professora continua nesse processo, e a professora escreveu um livro também sobre isso. Como é que é esse livro, professora? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, para fazer uma propagandinha do livro também.
E eu, assim, mais uma vez agradeço ao grupo, o grupo sabendo da minha experiência, eu pude transformar essa minha experiência de gestão, e acredito que exitosa, porque eu tinha muita gente comigo. A escrita do livro foi, assim, a muitas mãos, eu posso dizer, porque foram muitas experiências que eu tive com muitas pessoas de muito grande valor e conhecimento que estiveram comigo. Então, assim, o livro foi... Até o livro está ali, ó, professor, posso até apanhá-lo para mostrar para os alunos. Então, o livro está conosco, é um carinho, assim, que eu tenho pelo livro, e o livro mostrou justamente essa cidade coletiva, e ao mesmo tempo que ela seja coletiva, democratizando os espaços públicos, ela também é uma cidade igual, porque quando você pensa num pavimento, por exemplo, o pavimento agrada a população, obviamente, que também é qualidade de vida, né? Mas quando um gestor pensa em pavimentar uma via, ele não pode focar somente no veículo motorizado, ele tem que olhar para os lados, onde está a ciclovia, onde está a calçada, né? Onde está a rampa de acesso da pessoa que precisa do cadeirante ou de uma pessoa idosa que tem dificuldade de levar os passos, enfim. Então, toda essa gestão foi transportada e transformada em livro. Eu tenho muita alegria, agradeço o grupo, eu acredito, assim, que tem sido de grande valia, assim, para os alunos, para o curso, tenho recebido alguns feedbacks, certeza, assim, né? Então, foi muito importante, eu agradeço mais uma vez, e foi muito bom mesmo a obra em si, né, professor? Eu tive alegria, viu, alunos e pessoal do Brasil inteiro. Fizemos uma live, eu tive a oportunidade de contar com os meus amigos que me ajudaram nessa construção de 20 anos que eu milito na área de trânsito, e tive a alegria de ter o professor Gerson comigo também, viu, Valdilson? Foi muito legal, eu agradeço muito vocês.
Nós aqui temos que agradecer, professora. Quando a professora falou do gestor público não pensar só no asfalto, porque, né, o que a gente quer é asfalto, né, quer tampar buraco e quer asfalto, mas nós tivemos uma experiência, o professor Valdilson, que lembra, com o professor Hugo, né, o professor Valdilson lá em São José dos Pinhais, onde houve um programa também muito efetivo, com redução efetiva de mortes no trânsito, quando o professor Hugo contou para nós uma experiência que ele fazia com pessoas com cadeirantes. Ele fazia, muitas vezes, os condutores deixarem seus veículos e sentar numa cadeira de roda e tentar transitar com cadeira de roda naquela calçada irregular, sem aquela guia rebaixada para o cadeirante, e a dificuldade. Professor Valdilson, lembra dessa experiência, professor Valdilson?
Lembro sim, professor. E até interessante quando a gente coloca esse tipo de situação, porque, assim, governar não é mais construir estradas, não é apenas construir estradas, acabou, se deixou. A partir da hora que entra a Lei 9.503, o nosso Código de Trânsito, então a gente já começa a ter essa visão diferenciada, que governar não é só apenas construir estradas, e sim trazer mobilidade e a segurança. Infelizmente, muitos gestores, professor Gerson, a ideia deles é colocar lombada na cidade inteira. Vamos colocar lombada. Não, para. Isso não é segurança para o trânsito, não. Quando nos colocamos no lugar dos cadeirantes, como foi o exemplo que nós tivemos aquele dia com o professor Hugo lá, de toda a experiência que eles passaram, até o Mauro, com a Visão Zero, né? Com o programa Visão Zero, até nós vamos fazer questão de trazer ele aqui também. Quando nós colocamos no lugar, a gente repensa. Será que é somente lombada? Será que é somente pavimentação? E as calçadas, como que fica? E a sinalização, como que fica? Né? Professora Luísa Simonelli, acho que trabalhou bastante com isso também, com a questão da sinalização, e não somente com lombada, né, professora? Tiramos as lombadas e diminuímos a velocidade. Se você quer andar numa pista mais rápida, pega outra, mas nessa aqui você vai respeitar. E quanto faz a diferença hoje em Curitiba essa Via Calma? Antes de passar a palavra para a professora Luísa, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o professor Gerson, para os alunos que estão nos acompanhando, o Ruberval e o Adailson, né? Os alunos aqui do curso aqui que estão acompanhando a nossa live também, né? Professora Luísa Simonelli, e a questão da sinalização, a importância dentro da municipalização, como que fica?
Ah, olha, a sinalização vou falar rapidamente assim, quando nós instituímos a Área Calma aqui em Curitiba, em 140 quarteirões, e também teve uma efetiva redução de mortes, de 40%, 42% em menos de um ano, as pessoas, mas é 40 por hora, gente, as vias, 95% das vias já eram 40 por hora, estava lá sinalizado pelas placas, né? Então, a sinalização, gente, quando nós passamos por um processo de formação para obter uma licença, que se chama CNH, que a gente coloca no bolso e está habilitado, quando a gente passa por esse processo de formação, sinalização está lá, né? Sinalização é básico, assim, para que você veja quanto que você tem que reduzir, você vira à esquerda, sentido único, tudo é sinalização, né? E quando nós tivemos essa experiência, assim, em Curitiba, que já era uma cidade municipalizada, eu percebi, assim, o quanto as pessoas não conseguem conceber, compreender e externalizar a compreensão da sinalização. E num processo, professor Valdisso, assim, de municipalização, a sinalização é um dos aspectos mais importantes. Então, por exemplo, você, prefeito aí de uma cidade assim, grande ou de médio porte, você quer sinalizar em torno da tua escola, assim, uma política pública, sinalize de um determinado tom de azul, por exemplo, né? Está lá dentro do anexo do Código de Trânsito Brasileiro, você tem possibilidade, você tem autoridade para isso, sinalize em torno da tua escola que é 30 por hora. Então, quando você municipaliza o teu trânsito, você tem essa autoridade para determinar a velocidade naquele trecho. Então, é mais um aspecto, assim, de não é medida antipática, antipopular, pelo contrário, é uma coisa, assim, que os pais dos alunos, os próprios alunos, a comunidade gestor do Brasil inteiro que está nos ouvindo, é uma política muito agradável, que reduz mortes, reduz perigo na via, efetivamente, e as pessoas passam a compreender o valor da sinalização, porque você municipalizou teu trânsito, você integrou no sistema, e você é a autoridade para fazer aquilo.
Correto. Olha só, professores, estou aqui com o Oliveira, aqui no chat, e ele coloca até uma questão bem interessante. O trânsito pode ser realmente melhorado na eventualidade dos indivíduos possuírem um transporte público adequado? Ou isso seria apenas, ou ampliaria apenas um monopólio? Aqui ele coloca, se, pelo que entendi, se o transporte coletivo faria diferença. O que você acha, professora Luísa?
Eu acho sim, professor Valdilson e Oliveira, que está nos ouvindo. Um abraço, Oliveira. Eu vejo assim, gente, tudo que a gente diz coletivo é conjunto. Tudo que é conjunto, provavelmente, eventualmente, sempre, né, ele vai ser positivo. Então, transporte público coletivo, ele é tudo aquilo que uma cidade precisa, gente. Hoje nós temos 0,8 veículos por habitante numa cidade como Curitiba. Dentre as capitais, é a capital mais motorizada do Brasil. Mas temos também um contrassenso, porque também sabemos que Curitiba é a cidade conhecida pelo transporte coletivo de qualidade dos anos 80, 90. Então, assim, o que, que tirou as pessoas do transporte coletivo dos anos 80 e 90 e fez com que adquirisse-se muitos veículos, tendo quase um veículo por habitante, né? Então, assim, aquilo que é coletivo agrada, as pessoas vão. Quando vai se perdendo uma qualidade, vai se perdendo consideração com o passageiro, as pessoas migraram, né, para o transporte individual, causando esta verdadeira odisseia, que é o dia a dia, no final de tarde, no início de manhã, né? Então, o transporte público, eu só respondendo Oliveira, quando ele é sério, viu, Oliveira, ele não é só para ampliar, vamos dizer assim, a iniciativa privada. Quando ele tem o foco de coletivo, ele é o melhor bem em modos de transporte que existe em todo mundo, isso é fato, né?
Eu creio que é o futuro, né, professora? Não temos como. Nós vamos ter que realmente deixar o transporte individualizado, isso já está líquido e certo. Países de primeiro mundo, países como a Alemanha, já estão investindo muito, não só em outras tecnologias, mas também no transporte público. Alguns países e algumas capitais já têm transporte público e gratuito, né? Para estimular mais ainda o uso do transporte público, porque ele é o caminho para transportar mais pessoas a vários lugares em menor tempo. E nós temos ainda essa política, esse endeusamento automóvel no Brasil, que isso, infelizmente, é muito forte, né? Basta ver as propagandas que nós temos nos horários nobres de televisão, né? Aqueles carrões, né, de encher os olhos, né? Mas e onde fica a mobilidade? Onde fica pensar o trânsito? E creio que a professora Luísa também enfrentou essa dificuldade em Curitiba quando tentou implementar políticas justamente de favorecer o transporte coletivo. Claro que há toda uma questão do empresariamento por trás do processo, mas o transporte coletivo ainda é a melhor solução para destravarmos essas grandes cidades. O que a professora acha, então, professora, desse investimento no transporte coletivo como um todo?
Professor, o que que eu senti assim, e não só, né, agora quando estive secretária de Curitiba, mas assim, toda a minha caminhada acadêmica de pesquisa, o que que nós sentimos assim quando você vem oferecendo a possibilidade de melhorar um raio de 1 quilômetro de calçada para estimular que as pessoas caminhem, o básico do dia a dia, né? Para estimular que uma pessoa idosa caminha até uma unidade de saúde e tudo mais. Quando a gente muitas vezes é mal compreendido, os interesses de diversas ordens, né, aparecem, mas quando você diz assim, olha, vamos privilegiar o transporte coletivo em detrimento ao transporte individual, certamente, gente, aqui nós temos que pôr na balança também, porque a nossa balança comercial, todo mundo sabe disso, é o que se vende, é o que se compra, né? E nós importamos também e exportamos a produção de veículos do Brasil. Então, quando se exporta, isso se equilibra, né? A balança comercial brasileira gera-se muito emprego. E quanto mais veículos se adquire, do ponto de vista de recurso, melhor é para o município, porque ele recebe 50% do IPVA que você paga, cidadão que está nos ouvindo, 50% daquilo que você paga para o estado, para o governo do estado, vai para o município. Então, assim, do ponto de vista do município, às vezes é difícil convencer o prefeito, dizer, prefeito, vamos estimular a redução de veículos no seu município. Ele vai dizer, não, imagina, eu vou deixar de receber quanto por cento, quanto de, o final de um ano por conta da redução de veículos no meu município. Então, professor, ao mesmo tempo que você também tenta fazer um convencimento de dizer, olha, prefeito, se conseguirmos fazer um projeto e um trabalho de educação para o trânsito, nós vamos reduzir mortes, vamos reduzir vítimas, em consequência, vamos reduzir pessoas nos leitos de hospitais, em UTIs, tomando espaço de outras pessoas que precisam de outros tipos de tratamento. Então, gente, olha, tem muita coisa cruzada, mas a municipalização é a grande sacada, eu não tenho nem dúvida disso, professores.
Ok, professor, e com isso você já responde até a questão do Adailson ali, quando ele pergunta por que muitos municípios ainda não se tem o trânsito municipalizado, qual que é o problema que não aceitam. Muitas vezes, infelizmente, temos gestores que não pensam no trânsito como prioridade, né? Ele pensa em qualquer outra coisa menos no trânsito, onde que reflete na saúde, reflete na educação, né?
Também.
Acaba refletindo. Também, professores, aqui o Oliveira nos coloca também a questão da tecnologia. E Oliveira, te convido aí você a assistir nossas próximas aulas, que a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias no trânsito também, os
Com
prós,
certeza.
né, e os contras aí. Professores, estamos finalizando já. Passou muito rápido. Como o professor Gerson falou inicialmente, só faltou um chimarrão. Então, professora Luísa, peço as considerações finais. Professor Gerson, daí eu faço o encerramento daí.
Professora Luísa, por favor.
Gente, olha, eu sempre é uma alegria, meu coração fica muito feliz de estar com vocês sempre, com os alunos do Brasil inteiro. E assim, gente, tenho certeza que essa onda, talvez a gente não veja, eu, professor Gerson, professor Valdils, que somos um pouquinho mais experientes de idade, viu, pessoal? Não é assim, de tanta sabedoria. Talvez a gente não veja essa transformação que a gente busca, mas agradecer esse grupo que está sempre acreditando nessa qualidade de vida e nesse avanço de entendimento do que aquilo que é coletivo é bom para todo mundo. Então, o nosso tema hoje, municipalização, está nesse livro aqui bastante explicado, bastante passo a passo como é que acontece, o que que o prefeito precisa fazer. E eu agradeço muito da possibilidade de bater esse papo com vocês. Um grande beijo aí para todo mundo.
Senhora Luísa, muito obrigado aos nossos colegas que estão nos ouvindo e fiquem conosco na próxima sexta-feira, mais um programa de Uninter em Trânsito. Professor Valdilson.
Isso aí, queridos ouvintes, alunos que estão aí assistindo também pelo canal do YouTube. Não percam os próximos programas, vamos estar assim, tá falando sobre tecnologias no trânsito, segurança para o trânsito, campanhas de trânsito. Então, durante o ano aí temos vários temas. E é claro, pretendemos trazer a professora Luísa mais vezes aí, né, nas aulas interativas também do curso, né, para a gente estar trocando esse papo aí, né, batendo esse papo e falando sobre a municipalização do trânsito com quem entende de municipalização do trânsito. Então, até o próximo programa e um forte abraço para todos vocês. Até mais, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Programa Trânsito e Mobilidade.